Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro.
Olá, eu sou Paula Barra e seja muito bem-vindo a mais um TC Entrevista. Na conversa de hoje, a gente fala com Fabrício Tota, diretor da Mercado Bitcoin. Ele vai falar sobre Bitcoin sendo usado como reserva de valor, será que faz sentido? E o novo token atrelado ao ouro que começa a ser negociado nessa terça-feira. Bom, Fabrício, muito obrigada pela entrevista. Para a gente dar início na conversa, contrariando muito a percepção dos investidores que são atraídos para Bitcoin em busca de uma valorização do ativo nessa crise por conta da injeção monstruosa de liquidez promovida pelos bancos centrais, muitas discussões começaram a ganhar força em torno do Bitcoin sendo usado como reserva de valor. Qual que é a sua visão sobre o assunto?
Tá bom. Bom, Paula, obrigado pelo convite, um prazer falar aqui. Poxa, acho que o Bitcoin e criptomoedas, de uma forma geral, mas se a gente falar especificamente sobre Bitcoin, ele começa como um meio de transferência de valores peer-to-peer, né, como um meio de troca. Ele tem um discurso ali de reserva de valor em algum momento da sua jornada, do seu caminho, e agora ele chega com essa ideia de ativo alternativo, né? Então, ele não invalida as teses anteriores, mas sim a gente tem outras muitas possibilidades dentro do mesmo ativo, tá? Então, o que acontece é que com essa injeção de liquidez nos mercados, trazida como uma resposta à pandemia, acaba que beneficia esse ativo com suas características originais de oferta limitada e conhecida, coincide com esse momento onde a oferta se reduz pela metade por conta de um processo chamado halving, inerente à moeda, que já tinha data marcada, não foi uma reação à pandemia nem nada. Então, eu acho que a questão do timing, do momento que a gente enxerga esse ativo já na sua adolescência, talvez, né, já são 11 anos que o Bitcoin ele existe, né? Lá atrás, bem no comecinho, nos primeiros anos, praticamente uma prova de conceito, só para ver que funcionava, mas já há alguns anos, com empresas colocando, fazendo investimentos bastante vultuosos no ecossistema cripto, né? Então, a minha visão é que você pega um momento onde o Bitcoin ele ainda está barato, na minha concepção, ele está longe ainda da máxima em dólares, né, que foi quase 20 mil dólares, mas para a gente, investidor brasileiro, aqui ele já está chegando próximo à máxima. Né? A máxima em reais foi 70 mil reais, né? Só que era um outro cenário de dólar. Então, nota que até para a gente aqui no Brasil, ele tem até essa função de proteção do capital por conta da moeda, da desvalorização do real. Você está comprado em Bitcoin, você está vendido em reais de alguma forma. Né? Você está exposto a um ativo global que você tem uma expectativa de valorização em dólar que acaba carregando também esse vetor do câmbio aqui para a gente.
Eu quero entrar em outras questões, né, relacionadas à própria volatilidade do ativo, mas aproveitando que você comentou sobre o valor do Bitcoin, que você ainda vê um potencial, se a gente olha no ano, a gente vê uma valorização da criptomoeda de mais de 100%, apesar da queda de março, né? Você disse que, pela sua perspectiva, o ativo ainda está barato, né? Qual que é a sua visão, sua projeção para a moeda?
Olha, até no começo do ano me perguntaram, pô, o que você vê de Bitcoin para esse ano? Eu tenho que refazer, porque era 60 mil reais, que é exatamente onde a gente está. E o interessante, até que eu comentei à época, é que o caminho importava pouco, mas tinham vários direcionadores que poderiam levar o preço a esse patamar atual de 60 mil reais. O câmbio era um deles, e realmente o câmbio contribuiu bastante, em quase 50% da valorização do Bitcoin em reais se deve ao câmbio, né? Outro fator era a adoção, que não foi tão agressiva assim quanto a gente esperava, ou quanto era a possibilidade. Acho que essa questão do isolamento, muitos projetos desaceleraram, e talvez a adoção institucional não tenha sido tão grande. Então é um gatilho que ainda está para ser disparado, tá? Você tem a questão das finanças descentralizadas, que acontecem muito mais no ecossistema do Ethereum e não no Bitcoin, mas que inevitavelmente acabam contribuindo também para a adoção e para a popularização e para que isso chegue a mais gente, tanto pessoas físicas quanto instituições, E essa questão das finanças descentralizadas teve uma aceleração absurda nesse primeiro semestre. Então, nota que essa que é um pouco da graça, eu brinco que é fácil acertar. Por quê? Porque é muito gatilho, é muita possibilidade. Tá? É, muita coisa pode acontecer para fazer com que o preço do Bitcoin e também de outros criptoativos, ele se aprecie no curto e no médio prazo. E é um pouco do que a gente está vendo. O halving, que era um processo específico da moeda que se deu em maio, mas que não é uma coisa pontual, é algo que vai ao longo do tempo, a gente deve ver uma valorização em função, é o pano de fundo disso tudo, né? Então você tem uma situação que ainda é acelerada pela questão da injeção de liquidez nos mercados ativos, como se você pega, esquece tudo que se conhece em criptomoedas, pega os gestores mais tradicionais falam muito em ouro, né? E o Bitcoin, ele tem algumas das características do ouro, ele emula algumas dessas situações.
Bom, aí você fala da questão da escassez do ativo, né? E aí, muito por conta disso, ele pode ser uma reserva de valor, um ativo de proteção e tudo mais, nesse ambiente de alta liquidez. Mas a volatilidade que tem nessa moeda, ela pode atrapalhar o ativo como um ativo de reserva de valor, de proteção, do portfólio?
Ah, sem dúvida alguma. Acho que a volatilidade é algo inerente a algo tão novo. Tá? Se você pega a capitalização de mercado do Bitcoin, ele é do tamanho da poupança dos brasileiros, da poupança mesmo, investimento poupança. Por mais que o Brasil seja um país grande, ainda tenha muita gente na poupança, o que é uma tristeza, se você olha em termos globais, é muito pouco dinheiro. Né? Então, quase um pouco menos de 200 bilhões de dólares de market cap do Bitcoin. Então, a volatilidade, né? O que acontece? Você sempre vai ter aquela insegurança, fala, pô, eu posso correr para esse ativo que ele vai me proteger? E como eu me protejo da volatilidade desse ativo, né? Então, realmente, por ser um ativo ainda bastante novo e sujeito a um pouco, relativo pouco dinheiro, ele produz grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo. Então, sem dúvida que é uma questão, mas que pode ser atenuada com estratégias que já são adotadas num investimento de longo prazo em outros ativos. Por exemplo, mercado de ações, se você pega um público que não está acostumado, né, o que é regra de bolso? Faça vários aportes, não tente acertar market timing, se você não vai ver disso, não vai fazer trading, não vai ser o cara que vai ficar ali no dia a dia, faça uma estratégia de alocações constantes e espaçadas. Vale absolutamente a mesma coisa para Bitcoin e criptomoedas. Não tente acertar momento, né? Não tente fazer o trading, agora está barato, ali vou sair porque está caro. Então vale a mesma recomendação, pode estragar um pouco, sim, pode atrapalhar um pouco, mas no médio e longo prazo, esse não acaba não sendo um problema relevante.
E qual que seria uma porcentagem ali para portfólio, para carteira, que você acha interessante, assim, em relação a Bitcoin, a incluir Bitcoin na composição de uma carteira?
Eu digo sempre que o Bitcoin, ele é muito democrático, no sentido que com R$50 você já consegue entrar de alguma forma, né? Então, uma outra questão também sobre essa democracia que ele promove é que eu acredito que ele seja um ativo importante em carteiras tanto conservadoras quanto mais agressivas, né? A questão é só quanto você vai alocar, justamente essa questão da alocação. Num portfólio mais conservador, eu recomendo algo em torno de 1%. Né? Que você fala, poxa, é muito, é pouco, poxa, 1% é metade do que você faria um ano deixando seu dinheiro parado na renda fixa, né? Então, se você olha, do ponto de vista, é muito pouco. E uma alocação para um sujeito mais agressivo, acho que em torno de 10%. Tá? Talvez aí já até diversificando em termos da criptomoeda que você coloca dentro do seu portfólio, talvez caiba mais uma ou duas nesse composto de 10%. Então, algo que uma regra para o investidor comum, que já está tendo que tomar mais risco, sendo obrigado a tomar mais risco, uma vez que não existe uma carteira só de renda fixa hoje em dia, acho que algo em torno de 5% é algo saudável, vai te trazer uma diversificação que vai reduzir o risco da sua carteira e trazer uma possibilidade de ganho de curto e médio prazo muito grande. Se você pegar o que foi o ano de 2019 e o que foi 2020 até agora, já foi 100% duas vezes, né? Já dobrou uma vez ano passado e já dobramos de novo agora.
Agora, um ponto das críticas, né, é se o Bitcoin serviria ou não como essa reserva, como um outro ativo descorrelacionado na carteira, foi que em março ele também caiu. Como que você vê isso aí? É, em março, com toda a queda do mercado, a gente também viu o Bitcoin caindo forte.
Sim. É, uma coisa é o ativo ser descorrelacionado, outra é ele ter correlação negativa. Né? Ele se comporta de forma diferente dos ativos tradicionais. Não necessariamente ele vai sempre trabalhar ali com um sinal negativo. Né? Ao passo que no comecinho do ano, quando a gente teve aquela crise geopolítica Irã e Estados Unidos, ele se comportou bem no sentido da proteção e com o sinal trocado, né? Enquanto os mercados de renda variável, os mercados de ativos de risco sofriam naquela primeira semana de janeiro, o Bitcoin ele subiu 20, 25% em questão de uma semana, né? Na crise mais aguda ali, que foi uma necessidade de liquidez por parte dos investidores, então todo mundo correndo, não para o ouro, que também caiu, mas sim para liquidez pura ali, para dólar, né? O Bitcoin ele sofreu junto, né? E sofreu muito, muito mesmo. Ele foi realmente um momento bastante ruim naquela fase mais aguda, dia 12, 13 de março, foram momentos delicados e que realmente as posições se deterioraram bastante. Né? Mas ele mostrou muita resiliência nessa recuperação. Tá? Então, isso que é uma coisa que muito, muito importante. De forma muito rápida, ele acabou respondendo e retornando para o mesmo patamar que ele estava antes. Né? Então, talvez tenha sido muito cedo, porque ele não é tão acessível para todos os investidores ainda. Né? Grandes investidores institucionais ainda não acessam, talvez por ausência de um veículo adequado, talvez por no status do carteira, talvez por não ter aberto ainda o ativo, não estarem seguros o suficiente para esse tipo de alocação. Tá? Então, a gente viu um fluxo de dinheiro saindo, inclusive, do Bitcoin. Sofreu junto, eu acredito que por ter sido um teste, era muito cedo para esse tipo de teste do Bitcoin. Tá? Essa é a minha visão. Que talvez se essa crise se desse em 3 ou 4 anos, né, fosse daqui 3 ou 4 anos, acho que teria sido diferente.
E o que é que você acha que é preciso ainda para os investidores eles se sentirem seguros para usarem mesmo Bitcoin, outra criptomoeda no portfólio? Né?
Eu acredito que da mesma forma que outras tecnologias ou outros ativos eles surgem no primeiro momento e só depois eles são descobertos pelos investidores, né? O mesmo acontece com criptomoedas. Se você depende de outras estruturas surgirem em torno dessa tecnologia para dar acesso ao investidor, tá? O próprio mercado Bitcoin, como uma corretora de moedas, é uma dessas estruturas. Que ainda que a gente já tenha 2 milhões, praticamente 2 milhões de clientes, ainda nem todo investidor tradicional descobriu e confia o suficiente, né? Fala, o que é uma corretora de criptomoedas? Pensa com a cabeça do investidor que descobriu o bolso o ano passado. Ele descobriu corretora de valores o ano passado, que é algo que você tem uma regulamentação desde 1967 e a figura do corretor é uma figura centenária. Né? Então, a corretora de criptomoedas é uma coisa completamente nova. Ele tem ainda que descobrir isso, pô, o que faz, o que não faz, que garantias eu tenho. Poxa, eu ouvi dizer que eu posso ter o próprio Bitcoin comigo, como funciona isso? Então, aos poucos vão sendo criadas estruturas em torno da tecnologia para dar acesso ao investidor. Hoje, eu reconheço que o investidor ele precisa de um pouquinho além, ele se sentir mais confortável por meio de estudo, da leitura, para, poxa, o que faz, o que não faz, ele tem que buscar essa informação. Ainda não é suficiente, e acho que esse é um pouco desse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Essa conversa, né? Abrir essa relação com o investidor para falar, cara, corretora de criptomoedas é uma empresa que faz a intermediação sua com um ecossistema um pouco mais hard em termos de tecnologia e permite que você envie uma TED, compre um ativo e você está exposto, fim, acabou. Toda a questão tecnológica, a corretora de criptomoedas consegue fazer para você. Né? Então, conforme forem sendo criadas essas estruturas, o investidor for se sentindo mais seguro, uma pontinha de regulação aqui ou ali, como tem alguma regulação já de criptomoedas aqui no Brasil, tudo isso vai dando mais confiança para o investidor para que ele consiga entrar o mais cedo possível e se beneficiar ainda mais da tecnologia e do ativo.
E dando um pouquinho de panorama de como que o Brasil está hoje inserido nesse mundo de criptomoedas, se você pudesse falar um pouquinho.
Legal. Onde que acontece esse mundo de criptomoedas? É um ativo global, mas a Ásia, especificamente a China e ali o entorno, é uma região muito importante, bem como os Estados Unidos e Europa. Tá? O que, que dita um pouco o ritmo disso? Um pouco a regulação, da regulação ser favorável ou não nessas diversas jurisdições, e outra questão é a quantidade de capital investido em iniciativas relacionadas a criptomoedas. Tá? O Brasil, especificamente, ele é um centro secundário. Tá? Ainda que o próprio mercado Bitcoin seja uma das 10 primeiras exchanges, né, corretoras de criptomoedas do mundo e que está rodando até hoje. Né? Muitas das 10 primeiras, né, deixaram de existir ao longo do tempo. Né? Então, hoje, o mercado Bitcoin, e também se aproveitando um pouco de características únicas, né, aqui do Brasil, de ser um povo curioso, que estava descobrindo investimentos, né, pegou, surfou uma onda junto aí ao longo desse tempo, e chega uma marca de 2 milhões de clientes, algo que a Bolsa conseguiu recentemente, né? O que é, você fala, cara, espantoso, né? Você tem 1% da população como cliente, a gente só atende cliente local, só cliente brasileiro. Então, ainda que em termos de relevância internacional, a gente não forma preço aqui. Fluxo de compra e venda não impacta no preço internacional aqui no Brasil ainda, tá? Mas em termos o quanto a gente consegue atingir de público varejo, a penetração que a gente tem é algo bastante substancial quando comparado a outros centros. Você tem alguns países, né, como a Turquia, por exemplo, que teve uma crise econômica lá em 2018 e acelerou a adoção de criptomoedas, o uso, o awareness, né, as pessoas saberem que existe e estarem envolvidas de alguma forma, né? Venezuela, putz, sempre dá um exemplo, mas meio não conta, uma economia muito pequena. Argentina, economia problemática também, muito fechada, controle de capital muito, muito intenso, né? Então, o Brasil ele tem sim uma posição de destaque e, mais ainda, um potencial muito grande, né? O brasileiro está descobrindo investimentos agora, na minha opinião. Então, é uma coisa muito nova e um trabalho que muita gente está fazendo. O TC, por exemplo, faz um trabalho sensacional para incluir esse investidor no mercado mesmo, trazendo o investidor pessoa física, fala, cara, você pode, é para você também. Isso é muito importante e algo que o criptomoedas tem na sua essência.
Quando a gente faz um paralelo com a Bolsa, é um pouco espantoso ver o crescimento rápido do brasileiro em torno desse de criptomoedas, né? Como que você viu esse crescimento assim tão rápido?
Realmente foi um crescimento muito acelerado lá em 2017, principalmente, e teve um rally de alta muito grande. E também foi um movimento que a gente viu ao longo de 2019, ali a partir de abril de 2019, até um pouquinho depois do meio do ano, também por conta de um rally. Né? No final das contas, acho que o brasileiro adora um rally de alta, né? Acho que é um pouco esse o driver, né? Mas, bom, quem não gosta também, né? Mas eu acho que ele se beneficia muito do brasileiro, ele está tentando descobrir alternativas para investir o seu dinheiro. Está muito relacionado a isso, né? Então, a gente é um povo, de uma forma mais abrangente, muito pobre nesse sentido. As pessoas não sabem, sabe como fazer, não sabem o que tem de oportunidade, não sabem o que tem de possibilidade. A gente não está falando do público geral. Sempre tem uma ideia dos desbancarizados. No mundo cripto se fala muito dos desbancarizados, que é uma grande oportunidade, etc. E tal. É verdade, até é. Mas acho que não no caso do Brasil especificamente. Acho que no Brasil está muito mais para alternativa de investimento, né? De você acelerar o acúmulo de patrimônio, do que é uma questão de dar acesso às pessoas a um ativo para que elas possam transacionar no dia a dia. Aqui o discurso é outro.
E falando um pouquinho de perspectiva, né, você comentou um pouco como que você vê o cenário em relação ao preço mesmo do Bitcoin. O que, que a gente tem de risco no cenário, que é bom o investidor ficar de olho?
Eu acho que tem muita oportunidade, né, muita possibilidade, especialmente em termos de adoção global. Né, o ativo está sendo descoberto por grandes investidores. Acho que o exemplo mais notável, internacional, é o Paul Tudor Jones, que fez, de fato, uma alocação no seu fundo multibilionário de 2% do portfólio, o que é uma coisa absurda. Então, você tem esse grande direcionador, né, essa adoção institucional e também essa possibilidade dessa criação de novas camadas, novas formas de acesso para o público em geral. O que você tem de risco no meio do caminho é a questão regulatória. Ainda não é algo novo que não se encaixa na regulação vigente em boa parte das jurisdições. Então, precisa de uma regulação nova para falar, poxa, por exemplo, quando você fala da questão geográfica, né? Você mandar uma criptomoeda de um lugar para o outro, meio que não, na essência não existe essa questão geográfica. É uma pergunta que faz pouco ou nenhum sentido perguntar onde está uma criptomoeda, onde está o seu Bitcoin? Você fala, meu, não faz sentido essa pergunta. Se você é grosso modo, é uma senha que você sabe, se você passa para o lado de lá da fronteira, ele está em outro lugar. Então, a questão regulatória de você conseguir criar o arcabouço legal para que isso continue funcionando, porque ele não consegue ser interrompido, né, pelo seu caráter distribuído, principalmente, é uma questão muito relevante, né? Como que Estados Unidos, como que Europa, como que Ásia, como que Brasil vai criar regulação suficiente para abarcar essa tecnologia? Né? Você vê muito desenvolvimento disso em outros países, principalmente Estados Unidos, por exemplo, na semana passada, uma regulação nova permitiu que bancos façam a custódia de ativos digitais como Bitcoin. Né? No Brasil, a gente ainda está um pouco distante disso. Né? Os bancos não têm autorização, eles não podem, de alguma forma, ou pelo menos ninguém sabe a forma como um banco vai colocar uma criptomoeda no seu balanço. Né? A gente ainda não tem essa resposta. Né? No Brasil, a gente ainda não tem uma forma clara de como a gente vai manter em custódia um ativo digital em um banco ou em um fundo, por exemplo. Então, esse avanço, né, a velocidade, na verdade, desse avanço regulatório é um risco relevante. Uma coisa que muita gente acompanhou e que a gente vai ver notícias ainda esse ano é sobre o projeto do Facebook, né, que ficou conhecido como projeto Libra, que tem muita relação com criptomoeda. Um dos problemas foi justamente regulatório. Os reguladores, principalmente europeus, falaram, peraí, não sei se eu topo isso aí, não sei se eu quero isso aí. E precisa entender um pouquinho mais sobre isso.
E aqui no Brasil, como que você vê o avanço dessas discussões regulatórias?
Poxa, eu sou super otimista. A primeira regulação que a gente teve, que foi justamente da Receita, foi muito mais de entendimento, de conhecer o que estava sendo feito, do que de tributar. Evidentemente, a Receita ela tem a ideia de tributar isso um dia, por isso ela veio pedindo informações no primeiro momento. Né? Então, o que é interessante é que houve discussão com a indústria. A Receita chamou algumas das exchanges ou a Associação das Exchanges para entender um pouco o que é, como é, vou pedir isso, isso, isso. E as corretoras criptomoedas falam, não peça isso, peça dessa forma. Então, há uma troca, o que é muito importante. Não é uma regulação que simplesmente chega do nada, do além, e você fala, puxa vida, por que a gente não conversou antes? Né? Os reguladores, eles, primeiro, eles são abertos à discussão, o que é muito importante. Segundo, eles conhecem bastante do tema já. Às vezes o pessoal fala, ah, poxa, Banco Central, CVM, não entendem nada, vão dar palpite. Entendem e entendem muito. Sabe? Você tem grandes profissionais lá que já são bem dedicados a entender a tecnologia, a entender o ativo, a entender a indústria e como isso pode se encaixar, o que você precisa criar, se é que você precisa criar algo novo, e certamente precisa, né? Mas como isso pode ser feito? Nós mesmos, a gente já teve com analistas da CVM em lives no mercado de Bitcoin, com executivos de atuação de carreira do Banco Central conversando com a gente, tanto de forma privada, informal, quanto de forma aberta, né, ao público, para que interagisse, para justamente mostrar que há essa discussão e há essa vontade de que haja uma regulação que não iniba a inovação, algo que é muito importante.
Bom, e agora falando um pouquinho do novo token que vocês vão passar a negociar a partir de terça-feira, que é o Pax Gold, que é relacionado, atrelado ao ouro, né, ao desempenho do ouro. Como que funciona esse token e por que o investidor optar pelo token ao invés, por exemplo, de investir, de buscar um ETF ou um fundo de investimento que tem exposição ao ouro para poder fazer esse tipo de investimento?
Legal. Bom, o Pax Gold, né, ele se enquadra numa categoria que a gente chama de stablecoin, né, que como você tem stablecoins atreladas ao dólar ou à moeda fiduciária, assim, sua grande maioria, para a mesma quantidade de dólares, por exemplo, no caso de um stablecoin dólar, depositados em uma conta, é a mesma quantidade de tokens emitidos. No caso do Pax Gold, o processo é semelhante, só que para ouro, né? Para aquela onça de ouro depositada em um cofre devidamente auditado, é emitido um token. Então, o token, ele representa uma onça de ouro. Então, ele é cotado a aproximadamente 2 mil dólares em reais no mercado Bitcoin, a 10 mil e poucos reais cada um. É a nossa expectativa para esse início de negociação. Tá? A grande vantagem é o acesso, é muito fácil, é muito simples. Com pouco dinheiro, você consegue, com R$50 aproximadamente, nos preços atuais, você consegue ter uma exposição e você não precisa ficar pensando em liberação de risco, em taxa de custódia, principalmente, quando comparado, por exemplo, com um fundo em taxa de administração. O token ele não tem taxa de custódia, ele não tem taxa de administração, só tem a taxa de negociação quando você entra, quando você sai. Né? O fundo tem taxa de administração, raramente tem taxa de performance, mas eventualmente tem. O ouro físico é caótico negociar ouro físico, né? Você tem um deságio absurdo quando você vai vender, porque você saber se aquele ouro é ouro mesmo, do ponto de vista do comprador, do cara que está recomprando o investidor, é um processo muito complexo. Né? E esse token ele possibilita até mesmo o resgate em ouro físico. Para determinadas quantidades, você consegue resgatar nos Estados Unidos, por exemplo, trocar por moedas de ouro de fato, ou se você é um investidor mais sofisticado, de grande volume, você consegue, inclusive, se você tiver um cofre vinculado à bolsa em Londres, onde é negociado o ouro, você consegue falar, indicar e falar, cara, resgata o ouro para o meu cofre ali. Evidentemente, isso é um processo bastante custoso, tanto quanto é você ter um cofre e armazenar barra de ouro nele. Mas essa conversibilidade é muito importante. É o que garante que ele fique, que o preço fique atrelado ao preço do ouro físico de fato. Então, é uma forma do investidor pessoa física ter um acesso fácil, rápido e barato ao mesmo ativo que você negociaria físico.
Mas em relação ao risco, seria um risco semelhante dele comprar ali que seja um ETF de ouro?
Sim, sim, é semelhante.
Digital não teria um risco adicional ali?
Não, não tem um risco adicional, porque até mesmo sendo digital, em minha opinião, ele dá até riscos, ele dá até benefícios, né? Ele mitiga riscos. No seu ativo digital, por exemplo, você tendo a identificação da carteira, você consegue consultar no site que é auditado do emissor qual que é a barra a que ele se refere. Então, é informação quase que você fala, poxa, mas o que me vale essa informação? Mas realmente tem informação, ó, essa aqui se refere a esta barra de ouro que está depositada neste cofre aqui, tá? O ecossistema cripto, ele consegue dar até garantias adicionais pela transparência que ele dá ao processo todo. Você consegue identificar o lastro diretamente, algo que não é verificável, né? Você acredita. Acho que os mecanismos que foram criados ao longo do tempo para o mercado financeiro, mercado de capitais funcionar, eles são ok, eles são suficientes. Você acredita na auditoria do fundo, você acredita na regulação daquele fundo, você acredita que aquele fundo, de fato, ele possui o ativo subjacente ou tem uma exposição sintética via derivativos naquele ativo. No mundo cripto, isso é verificável. Você verifica através da blockchain tudo aquilo que está sendo dito. É claro que ainda tem esse elo do digital com o real, ainda depende das mesmas sistemáticas que se usam no mercado financeiro tradicional. Então, existe uma firma de auditoria de primeira classe que audita esse processo de emissão dos tokens, né, garantindo que existe de fato o ouro físico depositado, mas a verificação disso tudo, essa transparência, é algo que você não tem no mercado tradicional e você tem no mercado cripto. Então, em minha opinião, a gente tem ainda menos riscos comprar a forma tokenizada do que comprar via fundo ou via contrato em bolsa.
E como que faz para o investidor comprar esse token? Qual que é o processo?
Uma corretora de criptoativos, ela une o que a gente conhece no mercado tradicional, quatro funções do mercado tradicional. A corretora de valores, a bolsa, a clearing, que faz a liquidação, e o custodiante. Tá? Então, a gente faz simultaneamente essas quatro funções. Para o investidor, basta que ele se cadastre na uma corretora de criptoativos como o mercado Bitcoin. Tá? Faça uma TED da conta dele para a conta do mercado Bitcoin, processo muito parecido, familiar para o investidor que já negocia em corretora de valores, a gente identifica pelo CPF, acredita a conta do cliente na corretora. Lá dentro você tem os mercados, né? Então vai ter o mercado de Bitcoin, mercado de Ether, vai ter agora o mercado de Pax Gold, que é o nome desse ativo, desse token de ouro. Você clica ali e daí vai o investidor que já conhece bolsa vai se sentir em casa. Vai ter um livro, oferta de compra, oferta de venda, últimos negócios, uma boleta, aí é só operar.
E, bom, Fabrício, a gente está indo para o final aqui da entrevista. Se você quiser fazer alguma consideração final, e também eu queria te pedir para falar um pouquinho. Agora vocês têm um canal lá dentro do Traders Club, falar um pouquinho como que funciona esse canal, esses insights que vocês jogam ali sobre o mundo de criptomoedas.
Legal. Bom, o canal, essa parceria é muito, muito bacana, aquela que a gente fez com o Traders Club. A gente não tinha local para o nosso próprio cliente conversar e discutir. E acho que esse mote, né, do Traders Club, de não opere sozinho, é algo muito poderoso, é algo, em minha opinião, transformador. Você tira ali o investidor daquela solidão dele e junta ele com iguais, né? Ou com pessoas até melhores do que ele, e assim que a gente se desenvolve, assim que a gente aprende. Acho que a ideia de reunir essas pessoas num canal específico sobre criptomoedas, né, na estrutura do Traders Club, foi uma ideia muito feliz. Fiquei muito, muito satisfeito de conseguir promover essa parceria. E a gente está, eu particularmente, né, e também com a equipe, a gente vai trazendo algumas informações, alguma coisinha de análise gráfica, alguma coisinha de performance, comparativo com outros investimentos, muito na ideia que é uma coisa complementar a uma estratégia de investimento. O mercado Bitcoin, ele tem muito uma visão, a gente não nega o que já foi construído, né, em termos de mercado financeiro, e boa parte dos executivos, né, do mercado Bitcoin, eu inclusive, são oriundos do mercado tradicional. Então, a gente fala bem essa língua, de alguma forma. Tá? Então, a gente vê muito como um complemento e consegue também se comunicar com a galera nos mesmos termos, em minha opinião. Então, a gente traz insights, traz teses, traz análise gráfica, e a gente está aberto para qualquer discussão que possa ser proposta ali. Acho que o universo de criptomoedas ele é muito vasto, né? E, poxa, a gente precisa dessa troca, precisa trazer novas informações o tempo todo, muito dinâmico, volátil, 24/7, né? Então são características que acho que tem tudo a ver com a ideia de você ter uma plataforma, né, um aplicativo ou uma plataforma web para você discutir especificamente o tema.
Fabrício, queria agradecer enormemente a entrevista, muito obrigada.
Valeu, Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para ser alertado sobre os nossos próximos vídeos. Por aqui e até a próxima.